Mangolé fala a verdade.
Olá, viva, este é o Mangolé fala a verdade, um Mangolé especial que se realiza, portanto, a 7 de abril de 2022. A técnica está lá, Fonseca Munene Xing, a nossa mina de ouro é ela, Madalena Cavalha, e também o incansável jovem Fernando Paulo. Este é o Mangolé fala a verdade. Apoio NEG e Open Society. E nossos convidados hoje são Justino de Carvalho, do Partido União Nacional para a Independência de Angola Unida. E também convidamos para esta mesma plateia é o secretário provincial da FNLA, mas não se faz presente, assim como os secretários da Casa CE e também o secretário do PRS. Mas também para esta plateia, que é a segunda, convidamos também os membros da sociedade civil. Temos aqui o doutor Oséias Cachimbe, o incansável ele do Fordu, Fordu Desenvolvimento Universitário, e também é professor universitário. Também está aqui conosco o grande ativista Pedro de Souza, ele é do Movimento Revolucionário. E também convidamos para este grande debate o incansável Miguel Palanga, nosso comentarista político aqui no Namib Fala a Verdade. O tema de hoje, vamos sem dúvida, vamos falar como é que os partidos políticos estão a preparar-se, como é que estão preparados. Já que o MPLA fez o lançamento da abertura oficial da pré-campanha, então como os partidos políticos na oposição estão preparados para poder enfrentar então esta grande jornada, que é o fim máximo dos partidos políticos. São as eleições que se avizinham para agosto. Nós temos, sem mais delongas, vamos falar aqui com o secretário para os assuntos políticos do Partido UNITA, Justino de Carvalho. Senhor Justino, está a falar para um Mangolé especial. Queríamos saber como é que a UNITA está preparada para enfrentar então esta empreitada que vai levar os amigos, simpatizantes, amigos, para as eleições de agosto.
Muito obrigado, senhor jornalista. Primeiro, para saudar os presentes nesse painel e os convidados também que fazem parte desta sessão, para dizer que nós acedemos a esse convite para, em nome da UNITA, podermos dizer aquilo que estamos a fazer, o que vamos fazer e para onde vamos. Primeiro, para dizer que, depois da UNITA ter realizado os dois congressos, o primeiro, o 13º congresso, que por força das circunstâncias e intervenção de forças políticas no Poder Judicial, o Congresso ficou anulado, realizamos o outro e elegemos o engenheiro Adalberto Costa Júnior. No seu plano, na sua noção de estratégia, trouxe alguns requisitos que o doutor Salim no passado já defendia, tanto nos anos 60, 62, 63, 64, e em 75 também, mas desta vez constou do plano de estratégia do presidente eleito em Congresso, engenheiro Adalberto, a criação de uma frente unida. E logo, saímos do Congresso ano passado, em novembro, dezembro, viemos para as bases organizar o partido para esta empreitada que é a frente unida, logo. A semana passada, as direções da UNITA, do Bloco Democrático e do Projeto Para Já estiveram em Luanda, numa formação, para que os novos desafios sejam encarados como um desafio sério para a vitória. Logo, a UNITA já lançou as suas bases a partir desse seminário de congregação das forças que farão parte da Frente Unida. E estamos também envolvidos, a nível da província, no contacto com outras forças políticas, no caso do Bloco Democrático e o projeto para já servir Angola, para ver se conseguimos alavancar aquilo que vai ser a nossa vitória em agosto.
Muito obrigado. Olha, essas são as primeiras palavras do secretário para os assuntos políticos do Partido do Galo Negro, Justino de Carvalho. Agora, vamos aqui roubar aqui umas palavrinhas ao nosso grande homem do Fordu, Fórum Desenvolvimento Universitário aqui no Namibe, Dr. Ozeias Kachinde. Dr. Ozeias, seus partidos políticos estão preparados, vão preparando a empreitada eleitoral, a sociedade civil também joga um papel muito importante. Como é que vocês acham, como é que a sociedade civil deve se preparar para esta empreitada?
A par dos partidos políticos, a sociedade civil, tanto as organizações e os grupos também de pressão, têm estado a preparar-se. Quer dizer, nós temos estado a antecipar, do ponto de vista organizacional, né? Tanto na perspectiva da fiscalização, da situação do próprio registro eleitoral, tanto também na perspectiva de medir o barômetro do grupo, do público eleitor, as possíveis sondagens e do que vai acontecer nas eleições de 2022 no mês de agosto, assim como também o trabalho de campo que nós temos feito de um tempo a esta parte daquilo que nós temos estado a chamar de a questão do voto consciente. Nós, pelo menos, já estamos a trabalhar em alguns projetos envolvendo a questão do voto consciente, onde vai se passar a questão da acessibilização do cidadão, principalmente o grupo-alvo do grupo eleitor, para que tenha-se a questão da consciência do voto, da importância do voto. Porque ainda notamos na nossa urbe, e não só nas zonas mais longínquas, é que o modelo que nós temos, por vezes, de questão da militância, e não só na perspectiva de que as pessoas votar por uma questão só de hábito, não saber os programas dos partidos políticos, então nós temos todos a trabalhar também na questão da sensibilização para uma questão de um voto consciente. E esta preparação, a par dos partidos políticos, enquanto nós, defensores daquilo que é a questão da organização, da questão da transparência, da questão da justiça, então temos estado também a trabalhar nesta situação para nós vermos que o nosso processo eleitoral corra de forma transparente e de forma com lisura, em que todos saiamos todos a ganhar. Porque já se diz, né, eleições é festa, é democracia, então todo este processo deve ser corrido com lisura e justiça.
Olha, eleições é festa, eleições é, enfim, é tudo isso. Finalmente os angolanos, quase que todos estão aqui motivados para que as eleições de 2022 sejam eleições exemplares, eleições no clima de urbanidade e, por que não, também no clima de tranquilidade. Sim, senhora, vamos aqui ainda ouvir mais uma vez o Partido Unido. Como é que vocês têm transmitido a mensagem da paz, da solidariedade e também não os conflitos, desde aqui das cidades até mesmo lá nas zonas inóspitas? Os ativistas políticos da UNITA têm trabalhado nesse sentido?
Primeiro, para dizer que a UNITA está implantada a nível de todo o país, isto desde a sua fundação em 66. Apesar do conflito em que nós vivemos no passado, nunca a UNITA abandonou uma zona, abandonar o povo, sempre esteve presente. Agora, chegamos numa fase crucial, porque estamos a nos preparar para as eleições, e nesta fase crucial a UNITA tem trabalhado no sentido, não só com os seus ativistas, os seus quadros, os seus membros, a partir das localidades, os setores, subimos para as comunas, municípios e a nível da província, para organizar, primeiro, as consciências das pessoas que as eleições é uma festa. Segundo, trabalhar nas consciências não só dos nossos militantes, mas também outra massa, tanto de camponeses, operários, e outros, para que o próprio termo violência não existisse nas nossas abordagens. Porque, apesar de tudo, apesar de algumas diferenças que ainda continuam entre nós, nós somos mesmo filhos da mesma pátria e filhos, em alguns casos, da mesma mãe do mesmo pai. Essa é uma questão de escolha de camisola. Alguém do MPLA, alguém do PRS, alguém da FNLA, mas às vezes são mesmo irmãos, da mesma mãe e mesmo pai. Só que alguém escolheu aquilo que melhor lhe convém.
É, segundo aquilo que nós ouvimos aqui do Dr. Oséias Caxinde, que é o presidente do Fórum de Desenvolvimento Universitário no Namibe, a sociedade civil não está a dormir. Também está a sensibilizar as populações para o respeito à diferença e que o voto seja aquele voto de consciência. O indivíduo vai votar, mas sabe que eu vou votar em consciência. Portanto, ninguém vai embriagado, todo mundo vão para a mesa de votos de forma sadios e sem qualquer perturbação.
Para a UNITA, a sociedade civil é um parceiro muito forte e principal. Porque nesta frente unida, nesta frente ampla, em que foram convidados algumas forças políticas, a UNITA também convidou a sociedade civil para fazer parte desta frente. Porque na alternância do poder, na governação participativa e inclusiva, a UNITA não vai contar apenas com os seus quadros, porque até Angola é grande. Angola precisa da contribuição e da participação de todos os angolanos. E a UNITA olha para a sociedade civil como um elemento muito importante que trará frutos na próxima governação. Logo, esses não podem ficar de fora. O trabalho tem de ser feito no sentido para que pautemos, logo que haja um governo que saia vitorioso dessas eleições, inclua todos, sem exceção, se foi do MPLA, se foi do PRS, se foi... Esta história da camisola, a camisola é um pano que alguém foi à Cônica pintou. Mas a consciência e nossos corações ditam outra coisa. Nós somos angolanos. Logo, a UNITA olha para a sociedade civil como um parceiro muito forte para podermos caminhar juntos até as eleições. E depois das eleições, logo que se forme um governo. Mesmo no seminário havido em Luanda, semana passada, o engenheiro Adalberto, presidente da UNITA, convidou para que as províncias, no nosso caso o Namibe, convidassem também os membros da sociedade civil para fazerem parte das listas da UNITA. Logo, esse é um elemento que penso que vamos tratar a próxima semana com a sociedade civil, vamos reunir e encontrarmos um mecanismo.
Muito obrigado. Olha, o nosso fone está aqui a tocar. Não sei se realmente alguém quer também participar neste debate, porque o Namibe fala a verdade, o mundo olha sobretudo, é mesmo assim. E nós só existimos graças à Open Society e à NED. E por isso, todo aquele que quer participar neste programa, pode ligar para o 923-17-13-15, 923-17-13-15. Mangolê fala a verdade. Aqui você fala sem tabus, fala a sua verdade. A verdade dói, mas também liberta. Olha, vamos aqui então ouvir a pessoa que ligou neste momento. Muito bom dia. Está a falar para o Mangolê, fala a verdade? Olha, infelizmente desligou. Mas quem quiser ligar para este nosso espaço, é esse espaço de todos os angolanos. Queira aqui em Angola, na diáspora, já temos tido contato com muita gente neste momento que nos acompanha nos Estados Unidos, na Espanha, na Holanda, dando a sua contribuição sobre aquilo que pode ser a Angola do amanhã. Os angolanos querem que Angola seja um país, tal como outros países, onde a primazia vai para a vida humana, a cidadania, o bem-estar social, e que todos nós devemos trabalhar então para esta causa. Doutor Caxinde. Dr. Oséias, Namibe é uma província com especificidades próprias, temos muitas montanhas, as pessoas às vezes vivem nas montanhas. Como é que vocês têm chegado até lá, onde os angolanos, até o próprio governo, muitas das vezes não consegue lá chegar, mas vocês chegam, escalando montanhas. Como é que vocês têm levado a mensagem da unidade nacional, da reconciliação nacional e, sobretudo, os direitos humanos que devem ser respeitados a todo momento devem ser respeitados. Como você tem levado esta mensagem até lá?
Na verdade, nós temos... A nossa província é composta por 5 municípios e alguns municípios de difícil acesso. Concretamente, nos 3 municípios, quase nos 4 municípios, né, que nós temos tirando o Moçambique, Se nós olharmos para o município de Virei, que é daqueles municípios onde tem zonas muito longínquas em que a questão do acesso, por vezes, do ponto de vista do asfalto, é situação muito precária, mas ainda assim temos tido esforço de conhecermos aquelas zonas, como a zona do Chacuto, a zona do Cavelocamo, temos estado... Estado naquela zona e a conversar com algumas comunidades, principalmente naquela questão do registro eleitoral, aconteceu conosco e também aconteceu conosco na situação, por exemplo, da questão da fome, né? Constatarmos as realidades que os povos daquela zona acabam por viver. Vimos situações tristes, mas ainda assim conseguimos dar a esperança naquela comunidade de que é preciso que tenham situações diversas e que precisam que pressionem os governos que estão a dirigir o país, principalmente naquilo que são os direitos, porque o que nós constatamos é muita morte por causa do intermédio da fome, e a questão de que o direito à alimentação adequada é um direito consagrado na perspectiva da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o próprio governo tem esta obrigação, e porque ratificou a questão desse acordo, porque o direito à alimentação é daqueles direitos que deve ser cumprido na íntegra. E o que nós notamos é que esta mesma população, por vezes, quando lhe é cedida alguma situação, é dado em questões muito empobrecedoras. É, por vezes, 1 quilo de arroz, uma lata de sardinha, e por vezes em 1 mês ou 6 meses não aparece mais nada. Mas assim, ainda assim, temos estado a pressionar também os administradores municipais, porque várias vezes, enquanto grupo da sociedade civil, temos estado com os administradores municipais falando sobre esta situação de algumas comunidades, porque nós temos zonas em que os próprios administradores têm dificuldade de lá chegar. E nós chegamos, nós alertamos essas situações, e ainda assim sentimos que quase não se faz nada para que essas mesmas comunidades sejam resolvidas a situação da fome. É assim que nós temos estado a discutir com o governo. Veja que hoje em dia os próprios ativistas e as organizações conseguimos montar uma rede, e já temos uma rede que até vamos no segundo encontro nacional, por exemplo, dos ativistas, a nível nacional, já conseguimos montar uma rede. E também existe uma plataforma da região sul que tem estado a trabalhar na questão da fome. Isto é muito importante porque o nosso governo olha, minimiza a fome por uma razão muito, questões políticas. E a situação é muito grave, a situação é tremenda, e temos estado a olhar para os partidos políticos, mesmo os partidos políticos da oposição, temos estado também a dialogar que existem zonas que é preciso que se alertem os governos para que chegue-se lá, porque senão a comunidade continua a morrer de fome. E é uma situação que temos estado a discutir para que esta situação seja melhorada, porque quando se tem fome, praticamente se resvala os outros direitos. E a questão, quando se tem fome, quase os outros direitos ficam cortados, porque ninguém vai à escola, ninguém quase vai à questão do hospital, fica toda a situação toda ela preocupada. E temos zonas que nem tem hospitais, se tiver hospitais não tem enfermeiros e não tem médicos. Então é uma situação muito triste para essa realidade, porque a Angola profunda é lá onde nós vimos situações muito tristes. E olha aqui, nas zonas mais recônditas, que acabamos por acompanhar, para quem conhece a zona, por exemplo, do Virei e o Camucuio, em zonas muito tristes como a questão da Serra das Neves, conseguimos perceber que a própria movimentação da direção do BUAPE foi só para aquelas zonas quando faltavam 2 dias. Então significa que provavelmente já corre-se o risco, nessa altura, de que muita gente provavelmente não tenha atualizado o seu registro.
Doutor Cachim, desse um momento, olha, vamos ainda com o Nene. Alô, Nene, muito bom dia. Doutor Jerônimo, muito bom dia. Olha, estamos com dificuldades para entrarmos em contato com os companheiros do CUNENA. Era o engenheiro Jerônimo António, um ativista acérrimo também nesta província, a par do nosso grande, aquele nosso grande mano que anda lá naquelas terras profundas do CUNENA. Pois, o nosso ativista Jerônimo quis entrar em contato conosco, mas Os companheiros aqui da técnica vão vendo se ainda conseguem recuperar esta chamada. Pois, então, na Serra das Neves, eu nunca me ouvi onde estava a falar.
Sim, eu falava dessas zonas porque são zonas muito recônditas e eu...
Também temos a Serra Mandarengo também. Duvida-se que tenham, que o registro tenha chegado até lá.
Sim, temos até outras zonas muito próximas aqui, as zonas dos Bumbo, a zona do... para aquela zona da Bibala, a fronteira com a própria Huila, aquela toda a zona da parte da montanha. Então, acho que é o Mungongo, aquela zona toda. Quer dizer, são situações para quem vai para aquela zona, consegue perceber. E é uma outra situação que, por vezes, a informação lá não chega. Quer dizer, também corta-se esse direito à informação. Isto é muito perigo quando se quer construir uma sociedade cada vez mais pluralista, mais inclusiva, em que, por vezes, as pessoas não têm noção da informação do que se passa no país. Então, é grave e precisa-se melhorar essas situações de forma urgente para que todo mundo tenha informação coesa, para que, quando os políticos vão para aquelas zonas, não seja a população, não seja manipulada, porque as pessoas não estão informadas, então a facilidade de manipular a população é maior. Então, é preciso que essas informações cheguem, porque eu me estou lembrado, a última vez que eu fui para lá, que muita a gente nem tinha noção sobre a questão do registro.
Então, neste caso, o jornalismo comunitário, que temos vindo a formar em algumas províncias de Angola, no caso Cunene, aqui mesmo na Namibe, na Huila, na Matala, e por que não também no Cuando Cubango e na Lunda Norte e Lunda Sul. Então, é uma necessidade imperiosa para que realmente os jovens que estão em contato com as comunidades tragam os factos aqui à tona, para que a comunidade nacional e internacional perceba o que se passa finalmente nas nossas comunidades.
É importante, e eu acho que o Namibe fala a verdade, tem sido este, tem estado a levar esse elo de informação, porque quando se formam os jovens na comunidade e essas pessoas conseguem ter a capacidade de poder trazer do que acontece na comunidade para a mídia, é importante, porque nós temos, olha, é engraçado que há situações que você encontra para essas zonas, quer dizer, você fica mesmo triste e pergunta se existe um administrador nesta zona. Por exemplo, veja aqui, há uma zona nesta altura do município do Virei, que a fome vai estando assolada, que vão se alimentando de ingongo, vão se alimentando de alguns frutos silvestres, e já se fala que eles vão fazendo a questão da pressão da greve de fome. Quer dizer, suportam 5 dias sem comer porque não têm nada a se alimentar e vão morrendo por esta razão. E a administração do município não tem noção do que acontece para essas comunidades, porque lá não vão. E muitos dos administradores da comunidade alegam que nem tem transporte para lá chegar naquelas comunidades. São essas situações muito tristes e que, por vezes, a igreja é que tem, por vezes, nos dado algum suporte, porque provavelmente lá tem um catequista, tem alguém que está, consiga mais ou menos comunicar com o padre, trazer a informação um pouco ao padre, e o padre consiga mais ou menos expandir essa informação, porque, do contrário, enquanto as comunidades vão trabalhando nessa situação, acho que o Namibe fala a verdade, vem trabalhando nessa perspectiva, para que, quando se formam essas pessoas das comunidades, na perspectiva do jornalismo comunitário, traga-se uma matéria mais verdadeira, mais plausível, a informação chega com verdade e com parcialidade, para que as pessoas estejam informadas de uma forma mais correta, porque o direito à informação deve estar com e nós devemos estar com ela sempre para que informemos com verdade.
Muito obrigado. O nosso é o presidente do Fordum, aqui no Namibe. Falar para já da Igreja Católica, dos padres, olha, o padre Pio Agusão é um dos pilares aí, na nossa banda ali no Os Gambos. O padre, às vezes, ele disse, se alguém pudesse para comprar a minha batina, eu teria vendidas da minha batina para comprar um saco de arroz ou mesmo de fuba para salvar a vida das nossas crianças. É este grande trabalho que tem sido também feito na província do Cunene, o padre Gaudêncio, Yakulenga, e também o nosso grande ativista lá, o Yakulenga também, tem feito um grande trabalho defendendo as crianças, que muitas delas até fogem para a República da Namíbia, fugindo da fome da Angola. É um grande papel. Por isso é que nós promovemos, às vezes, também nessas localidades, o jornalismo comunitário, para que essas comunidades, então, os seus problemas sejam conhecidos, sejam trazidos aqui à tona, e a comunidade nacional e internacional perceba, e por que não os governantes também conheçam finalmente os problemas dessas mesmas comunidades. E nós no Namibe temos um exemplo muito claro de ativistas mucubais, são pessoas que não gostam de esconder as verdades. Está lá o nosso caçador no Congo, é o nosso Afonso Gangula. Sim, esses vão pelas montanhas e tudo quando conseguem ver, então trazem a informação. Às vezes o governo olha mal para essa gente, mas depois diz, pô, é verdade, aconteceu. É, mas o importante não é deixar acontecer, temos que prevenir que as coisas não aconteçam. E nós também queremos aqui pedir desde já desculpas aos nossos internautas, que o Dr. Ozeias Kashinde, por razões profissionais, vai se ausentar, mas ele quer deixar aqui uma mensagem de encorajamento a todos que vão fazer parte desta grande festa, que são as eleições. Eleições, eleições. Sim, ele já disse, voto é consciência. E acima de tudo, queremos a paz, tranquilidade, portanto, nada de empurrões. Doutor Zé, neste momento, por obrigações de outras missões, vai ter que nos deixar.
É, na verdade, por essa razão, infelizmente, mas pronto, gostaria de estar mais por essa razão. Mas agora, o que eu queria, nessa altura, pautar, principalmente para os partidos políticos, que, por favor, nesta altura da pré-campanha, já ouvimos a situação, o que aconteceu no Cunene, e por vezes um pouco meio assim, musculosa a forma como os partidos políticos às vezes querem dirigir-se aos outros partidos, aos outros dirigentes. É preciso que pautemos por uma ética deontológica, né, sobre a questão também da sensibilização daquilo que é a questão da eleição. E é preciso que, para além de nós partirmos por esse princípio, é preciso que nós devemos entender que os partidos políticos, nesta altura, são os principais responsáveis desta festa. E ao serem os principais atores dessa festa, é preciso que a mensagem que devem passar deve ser uma mensagem de paz. E ao passar uma mensagem de paz, não só aos seus militantes, assim como na população de forma geral, é preciso que tragam a questão da esperança. É preciso que tragam políticas de uma Angola que saia desta situação que nós estamos a viver. É preciso que os políticos percebam de que nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto população, tenho a minha certeza que evitem trazer discursos de guerra. Eu acho que para a nossa Angola, duvido que teremos guerra. Já não é possível nós termos guerra. O que provavelmente vai existir para esta situação são as constatações. Os descontentamentos é normal num país de democracia. Reclamar, reivindicar, é uma situação normal nos países democráticos. Agora, o que eu acredito que não vai acontecer nesse país é a questão da guerra. Então, por favor, senhores dirigentes, senhores de partidos políticos, evitem trazer discursos de guerra numa altura das eleições como esta. Programem, tragam vossos programas políticos que vocês querem. Enquanto nós, população, vamos procurar ouvir-vos, trazer mensagens de paz, evitar com que e situações menos boas. Por exemplo, veja que nós temos situações que as pessoas passam o dia todo a controlar uma determinada bandeira de um determinado partido por causa da questão da intolerância política. Eu acho que chega nessa questão de intolerância política, passem-nos a mensagem, façam um bom discurso, nós não precisamos aqui situações menos boas. E outra mensagem vai para a mídia pública. Que a mídia pública, por favor, seja mesmo imparcial, porque o dinheiro da mídia pública é dinheiro de todos nós. Sejamos uma mídia em que seja equilibrada, porque o direito à informação, o direito à resposta deve ser feita de forma equilibrada. Não podemos ter 90, 30, 60 minutos um determinado partido, 30 segundos, um minuto, outro determinado partido e outras notícias. Por favor, passe uma mensagem equilibrada para que nós todos tenhamos direito de sermos informados. Queremos saber o programa de governação de todos os partidos políticos, das coligações, para que nós possamos escolher a quem vai nos governar no mês de agosto em 2022. Do contrário, evite programas de exclusão. Eu acho que nós poderíamos partir por um princípio de que quem ganha não ganha tudo. Poderíamos partir de que quem ganha irá de trabalhar com todos, para incluir nesse país todos os angolanos, não importa de questões de cores partidárias, questões religiosas, apartidário, questões de pessoas que não são religiosas, uma inclusão de todos para que tenhamos uma Angola saudável, cada vez melhor, para que qualquer um venha para este país, tenha orgulho de viver nela e sentir-se satisfeito.
Muito obrigado, doutor Zéias Caixinho, nossa casa, esteja sempre conosco. É, pois os angolanos precisam de saber muito mais, é, e beber também no seu saber. É, também o nosso secretário para os assuntos eleitorais da UNITA tem a sua agenda preenchida e por isso também vai despedir-se já desta plateia. E nós vamos convidar então o doutor Mole, que é o secretário do PRS, vai entrar agora neste momento. Olha, neste momento, portanto, há indicações de que o doutor Mole não está presente aos entornos. Mas então, nós, então, Mangolé, como programado, vamos agora ainda ouvir o segundo bloco da sociedade civil. Vamos ouvir, então, o que, que a sociedade civil tem para com esta nova realidade. Os angolanos querem eleições não só livres, tranquilas, mas também querem eleições exemplares que amanhã vão efetivamente fazer com que o nome da Angola seja aquele que realmente todos nós queremos. Olha, Cabo Verde tem feito eleições sem constrangimentos e há vários exemplos em África em que as eleições são tranquilas. E porque nós também angolanos não vamos seguir este modelo? E até porque todos nós fomos colonizados pelos portugueses. E por isso tenho aqui comigo o Dr. Miguel Palanga. Ele é docente universitário. Dr. Palanga, o que tinha a dizer então em relação a essas eleições que se avizinham?
Bem, muito obrigado pelo convite. Quero saudar desde já a equipa do Namibe Fala a Verdade. Também saudar calorosamente os caros internautas que acompanham-nos. E fazer aqui também tanto um pequeno reparo. Eu sou docente do liceu desde dezembro. Dizer que, na verdade, avizinha-se o pleito eleitoral. Isto vai acontecer tanto em agosto e, desde já, nós esperamos que esta festa, que este momento venha a acontecer, né, com a maior tranquilidade, que haja muita lisura, que haja imparcialidade no momento em que vai, portanto, realizar-se o escrutínio. Nós, angolanos, esperamos, na verdade, que todos tenham, portanto, o direito de participar, não é? No momento.
Olha aqui, os técnicos dizem que o doutor Paulo Guerra Pascal, mas depois o povo tem ciúmes. Quero ouvir quem é essa pessoa que está a nos dar esta mensagem tão bonita, tão boa.
Ok, ok, muito obrigado. Dizendo que todos os angolanos estão ávidos, não é? Estão ansiosos, esperando este momento da festa, este momento do escrutínio. E os partidos políticos, cada um à sua maneira, à sua forma, vai criando tanto condições, vai criando mecanismos para que esteja tanto preparado para poder participar, para poder concorrer. E queremos que este momento aconteça com tranquilidade, com paz, não é? E que tanto se evite questões ligadas com a fraude. Portanto, nós ouvimos inúmeras vezes no passado, desde as eleições de 92 e outras, partidos de oposição dizendo que não houve, portanto, eleições transparentes, houve fraude. Portanto, nós pedimos, nós temos estado a apelar que, quer seja a própria CNE, não é, que faça o seu trabalho de forma imparcial, não é, que ganhe aquele que merecer ganhar, ganhe aquele que, portanto, tiver maior, portanto, maior pessoas que vão votar para aquele partido, que se evite, portanto, portanto, situações menos boas, não é? Menos boas. E nós esperamos, estamos aqui, portanto, para podermos então ver este momento acontecer.
Muito obrigado, olha, doutor Miguel Palanga. Toda a gente está à espera, está expectante, queremos ver eleições tranquilas e que vençam o melhor e que as eleições de Angola desta vez se convertam em festa. Nós ainda vamos aqui atender mais um ouvinte, creio que é Bucunene. Muito bom dia, doutor Jerônimo.
Alô, bom dia.
Sim, muito bom dia. Está a falar para o Mundo, ele fala a verdade. Estamos a falar como é que os partidos políticos estão preparados para as eleições, o papel da sociedade civil. E aí, Bucunene, como vocês estão?
Devia falar mais do ramo da minha especialidade, mas a política toca a todos, né? Toca a vida de todo mundo. Querendo fazer comentário de coisas políticas ou não, mas também interfere sempre na vida de todo mundo.
É verdade, depois das eleições os angolanos querem viver bem, votam para sempre melhorar a vida e por isso, queira ou não, todos nós participamos da vida política, sem problema nenhum. Em primeiro lugar, o Presidente da República chega aí no Cunene, abertura também da campanha eleitoral oficiosa, também aconselho já aí no Cunene. E como é que o Cunene está neste momento? Qual é a saúde do Cunene depois desta visita presidencial?
Saúde social, saúde é uma questão de condições sociais. Digamos que a própria cidade de Ongiva está com problemas sérios de saneamento. Sérios, que passaram de maus para piores, né? E acredito que o governo está com problemas de falta de pedagogia, de trabalho. É preciso mesmo insistir na pedagogia de trabalho, seja lá qual for o partido ganhar as eleições. Nesse momento nós estamos a ver promessas que estamos habituados, promessas dos políticos, quando querem o cadeirão máximo, quando querem o poder, prometem tudo bonito, mas também temos outro problema que parece que vai servir um bocado de remédio para Angola. Era preciso desconcentrar o poder, era preciso a autarquia, porque nós vemos pessoas que em cargos que lá não deviam estar e chegam lá da forma partidária, e seja lá qual for o partido que estiver no poder, esta forma de se gerir um país como Angola, que é multitribal, é multirracial, não é a mais correta. É preciso que as eleições autárquicas aconteçam, é preciso que os políticos não tenham medo das eleições autárquicas.
Uhum. Em termos de direitos humanos, vamos estarmos na província do Cunene, depois de termos estado aí, nos apercebemos perseguições, até inclusive nós fomos perseguidos. O nosso coordenador do projeto, o Dr. Cedric de Carvalho, até foi obrigado a repostar também na Rádio Eclésia. E como é que está? Abertura democrática, democraticidade no Cunene? O nosso chinelo está lá detido até hoje. Como é que o Cunene está? Já alguma abertura?
Era preciso voltar um bocado atrás. Nos acordos de paz, nas negociações dos acordos de paz da EPCS, previa-se despolitizar o país. Um partido politizou o país da forma de guerrilha, o outro politizou o país da forma de partido político, o partido único. Isso não se fez, só se desarmou os militares, não se despolitizou. Não houve uma campanha, houve campanha dos dois lados para as pessoas deixarem. O Cunene das províncias é que se fez muito investimento partidário. E isto continua a afetar as pessoas até hoje. As pessoas, antes de serem vistas como cidadão, primeiro são vistas como membro deste ou daquele partido. Isto esta é a origem de todos os problemas. A maior parte dos problemas que o Cunene tem é o excesso, digamos mesmo, a partidarização tóxica da sociedade. É uma partidarização que eu costumo chamar de tóxica. E nós temos problemas que deviam ser resolvidos da forma republicana e são sempre empurrados para a forma partidária. Nós estamos aqui perante um país e uma sociedade em que as pessoas querem ficar só do lado daquilo que é correto, ninguém quer ficar do lado que é errado. E os partidos também são um dos maus exemplos para a sociedade, e é preciso acabarmos com esse país partidarizado. É preciso acabarmos. Eu não estou aqui a dizer que só não deve ser do partido, mas essa toxicidade partidária deve terminar, porque muitas vezes temos a ver que às vezes mesmo algumas obras ou realizações que foram feitas com o dinheiro do Estado acabam por desembocar para a boa imagem de um partido. Não é bom.
O senhor Jerônimo ainda falou-nos agora das verbas, e nós queremos também colocar aí alguma questão, não sei se isto é verídico ou na relação ao Cunene. Nós vimos o Presidente da República partir de Luanda para o Cunene como presidente de todos os angolanos. Dois dias depois, na cidade de Ungiva, transformou-se em presidente do MPLA. Como é que os cumenenses estão a gerir esta questão? Presidente, de manhã é da República, à tarde é do MPLA. Os carros são da Presidência da República,
com o nome do partido. Exatamente isto que eu acabei de falar. O que eu acabei de falar é o seguinte. O tipo de constituição que nós temos dá razões ao senhor presidente agir assim, porque o tipo de constituição que nós temos, que é aquela de cabeça de lista que todo mundo conhece, que as pessoas não têm direito de votar diretamente ao presidente, e ele continua em cargo, em funções. Claro que pode haver, seja lá qual fosse o partido, o presidente que tivesse nessa altura no poder, haveria sempre excesso de uso dos meios do Estado para a campanha eleitoral do seu partido, porque a constituição está desenhada assim. Isso só acabaria com uma nova Constituição, ou reformar a Constituição. Se não é possível reformar a Constituição por iniciativa do Presidente da República, devíamos referendá-la, porque a atual Constituição tem muitas zonas cinzentas. E uma das zonas cinzentas provoca exatamente isto que o Dr. Armando Spoga acabou de colocar. É esta questão das pessoas caírem no erro, então, usar os meios do Estado, ou usar a reputação do próprio Estado para levar nas costas o partido da situação. São as consequências da Constituição que nós temos.
A Constituição atípica. Muito obrigado, Dr. Jerônimo, engenheiro Jerônimo Antônio. Esperamos ouvi-lo, vê-lo também na próxima quarta-feira no Mango Lê Fala a Verdade. Espaço do Manique Fala a Verdade. Obrigado, estamos juntos.
Obrigado pela atenção. Bom dia, bom trabalho.
Muito bom dia. Olha, o Dr. Jerônimo, o engenheiro Jerônimo, ele colocou aqui uma questão muito importante. O Presidente da República, ainda ao longo da semana, quando visitava a província do Cunene, de Luanda para o Cunene, foi como Presidente da República, usando avião do Estado, meios do Estado, logística do Estado. E depois, no Cunene, dois dias depois, João Lourenço mudou de camisola da República, colocou camisola partidária. Também com os meios do Estado, fazer comício, abertura. E como é que se considera isso? Como é que se pode qualificar isso? Estamos perante a usurpação de poderes, estamos perante... Não era bom se eu declarasse, pelo menos mandasse a vice-presidente tomar, portanto, essa atividade do partido, e evitando que ele fosse, portanto, neste momento, ele está a ser questionado, é preciso que se esclareça isso. Porque uma coisa é partido político, outra coisa é o governo. O partido político não pode usurpar os bens do Estado para fins pessoais. Como é que considera isso, doutor Miguel?
Bem, é uma situação bastante delicada que me coloca. Mas dizer que o Presidente da República, ele foi fazer um trabalho, tanto na província do Cunene, foi nas vestes de presidente de todos os angolanos. Seria bom, na verdade, que todos os habitantes do Cunene participassem, não é, naquele momento, encarando a sua excelência como presidente de todos, não apenas como presidente de uns, o presidente do partido. Na verdade, acabou por ferir sensibilidades, fundamentalmente os membros da oposição, não é, que acabaram por encarar aquele momento como um momento que, portanto, não devia acontecer. Bem, este episódio não é novo, é um episódio que já tem se verificado. Portanto, nós queremos apelar à consciência, não é, das entidades, que façam seu trabalho, não para poder favorecer, portanto, a cor partidária, mas que se trabalhe para poder, portanto, mitigar, para poder resolver os problemas dos angolanos, que se faça o trabalho para poder atender o problema de todos, porque Angola pertence, portanto, a todos.
Olha, doutor, vamos atender mais uma chamada. Olha, este é um mundo aí, fala a verdade. O que estamos a falar, faz favor?
Senhor Chico, está muito bom dia.
Bom dia.
Sim, o senhor foi surpreendido com uma habitação e notificado no passado dia.
Acho que este é outro assunto. Nós estamos aqui a dirigir um debate. Será por causa desse debate? Ok, então o doutor continua. Doutor, continuo então. Mas o facto de... acho que pode continuar.
Sim, conforme ia dizendo, Angola, conforme dizia o nosso caríssimo Jerônimo, é um país multiétnico, não é?
Certo.
E, portanto, todos são filhos desta rica pátria e temos todos o direito, portanto, de, não é, usufruir daquilo que faz parte, não é, daquilo que é as riquezas de Angola. E isto não pode favorecer o A ou favorecer o B. Portanto, isto deve favorecer, deve beneficiar a todos. E o que nós verificamos, portanto, no Cunene, é uma situação que nós simplesmente vamos apelar para que no futuro, não é, venha se mudar de estratégia, né, venha se mudar a forma de fazer política, não puxar mais a brasa para tanto o lado A ou o lado B, mas quando é um trabalho, né, ligado ao país, não é, que este trabalho venha tanto corresponder com as...
Mas podemos dizer então que houve aproveitamento político. O Presidente da República fez aproveitamento político, portanto, usurpando, nas vezes do Presidente da República, ele teve apoio logístico do Estado e, posto no Cunene, então fez um aproveitamento. Portanto, com os bens públicos dos angolanos, ele fez... aproveitou-se para a política partidária a favor do MPLA.
Bem, prefiro deixar o juízo suspenso, mas neste caso, conforme eu já avancei, dizer que situações como aquela que nós verificamos, onde a Sua Excelência aparece primeiro como Presidente da República e depois, de tarde, aparece como Presidente do Partido, são situações que... nós apelamos para que venha se mudar, portanto, de estratégias, venha se mudar de ação, que se faça, portanto, uma governação participativa, uma governação para todos, não é? E que se respeite, portanto, as diferenças, se respeite as diferenças, e que nós e que as entidades governativas devem estar preparadas para, portanto, receber aplausos e também para receber críticas.
Muito obrigado, doutor Miguel.
Uma mulher fala a verdade.